Começa agora mais um programa Arena do Futuro aqui pela Novo Tempo. É sempre bom poder receber você aqui para abrirmos a palavra de Deus, estudarmos esta revelação que Deus deixou, mostrando para nós que temos um caminho seguro para trilhar. Esse caminho é o caminho da revelação. E se você ouve a palavra de Deus, você vai ser sábio. E essa sabedoria vai custar a sua salvação. O nome do programa é Arena do Futuro. Arena porque discutimos a Bíblia, e do futuro porque estudamos as profecias. Estamos chegando na segunda parte do tema que trata sobre o mistério de Babilônia. Começamos entendendo quem é Babilônia, o que ela representa hoje como um sistema religioso que tem afastado as pessoas da verdade de Deus, assim como foi Babilônia nos dias de Daniel. Hoje vamos avançar um pouco mais nesse estudo para entender uma outra mentira de Babilônia que foi vendida por aí e que as pessoas estão seguindo de maneira iludida. Quer saber mais? Fia comigo porque o Arena do Futuro já começou.
Arena do Futuro, com o pastor Rafael Rossi.
Já estamos de volta com o programa Arena do Futuro. E nesse momento eu preciso conversar com você. Vou até sentar na minha cadeira aqui, para a gente bater um papinho um pouco mais de perto. Porque é sempre no começo do programa que eu quero apresentar a você algo importante para a sua caminhada espiritual e para a sua compreensão ainda mais da palavra de Deus. No Apocalipse, Babilônia aparece como símbolo de confusão espiritual, engano e afastamento da verdade de Deus. E talvez nunca tenha sido tão fácil perceber isso quanto é nos dias de hoje. Vivemos em uma geração cercada de informação, opiniões e discursos religiosos diferentes. Mas, ao mesmo tempo, muitas pessoas continuam vazias, confusas e sem direção espiritual. E a pergunta é: como identificar a verdade em meio a tanta confusão? A própria Bíblia responde isso. Deus nunca deixou seu povo sem orientação. As profecias do Apocalipse não foram dadas para gerar medo, mas para revelar a verdade e preparar as pessoas para a volta de Jesus. Por isso, a Novo Tempo preparou a revista Esperança Eventos Finais, um estudo da Bíblia especial que ajuda você a entender as profecias do Apocalipse com equilíbrio, com base bíblica, com segurança, com clareza. Nesse material, você vai compreender melhor temas como Babilônia, os sinais do fim, os acontecimentos proféticos e o grande conflito espiritual apresentado na palavra de Deus. Existe algo muito importante nisso tudo. Deus faz um chamado de amor, um convite para sair da confusão espiritual e se aproximar da verdade que liberta. Talvez você tenha muitas dúvidas sobre religião, profecias ou os acontecimentos do mundo atual. E essa revista vai te ajudar a estudar a Bíblia de forma simples, profunda e segura. Porque o objetivo das profecias não é confundir, é revelar que Deus continua conduzindo a história e oferecendo esperança para aqueles que o buscam. Para receber gratuitamente a revista Esperança Eventos Finais, envie agora uma mensagem para o WhatsApp da Novo Tempo. Anota aí, 12-982-44-44-49. Vou repetir, 12-982-44-44-49. Uma outra forma que você pode entrar em contato conosco é por meio do nosso site. O site é o seguinte: novotempo.com/escola bíblica. Vou repetir: novotempo.com/escola bíblica. Quando você for no nosso site, você vai chegar nesta página aqui, essa página aqui onde está os estudos. Então, novotempo.com/escola bíblica, você vai procurar a revista Eventos Finais, está logo aqui. Você escolhe, então tem duas opções: baixar em PDF ou pelo correio. Então, digamos que você queira receber pelo correio, faz o clique aqui, coloca o seu cadastro e então nós vamos enviar esse material gratuitamente para você. Ah, tenho mais um convite para você também, tá bom? Se você ainda não se inscreveu em nosso canal no YouTube, eu quero te convidar a se inscrever lá. Vai no YouTube e escreve lá, Arena do Futuro NT, e você vai chegar no nosso canal, onde nós temos muitos vídeos, semanalmente estamos colocando novos materiais e conteúdos para o seu aprofundamento na palavra do Senhor, tá bom? Então se inscreve lá no nosso canal no YouTube, peça a sua revista Esperança Eventos Finais e descubra que Deus revelou profecias, porque Ele deseja te conduzir até a verdade. E eu vou abrir um parênteses aqui, aproveitando esse momento. É que o que nós oferecemos aqui no Novo Tempo é tudo de graça, né? Nós não cobramos para ensinar a palavra de Deus, não cobramos para compartilhar as boas novas. Essa revista, você imagina que tem um custo, né? Imprimir a revista, mandar a revista pelo correio, claro. Tudo isso aqui custa e não custa pouco dinheiro, não. Mas nós temos aqui no Novo Tempo o apoio e o suporte dos Anjos da Esperança. Por causa deles, é possível manter a esperança viva no ar aqui na Novo Tempo. Podemos compartilhar essas revistas com você, enviar esse material gratuitamente. Então, meu muito obrigado a você que é Anjo da Esperança. Que Deus abençoe muito a sua vida. E estamos juntos aqui nesse cenário agora para apresentar este tema, tá bom? De tudo isso, estamos prontos para começar. Vamos à Bíblia, à Palavra de Deus. Como você sabe, aqui no Arena do Futuro, tudo começa na Palavra. Hoje vamos seguir o tema da semana passada, que falava sobre o mistério de Babilônia. Eu tenho aqui nas minhas mãos a minha Bíblia, porque você sabe que no programa Arena do Futuro, tudo começa na palavra. Sempre começa na palavra. A palavra é a nossa base para a compreensão da revelação. O livro do Apocalipse, ele é, no geral, um convite para toda a humanidade e abandonarmos a confusão espiritual e retornarmos à clareza espiritual, à clareza da palavra de Deus, da revelação. Muito engano tem sido propagado por aí. Muitas doutrinas, muitas falsas percepções são difundidas. Mas nós que conhecemos a palavra, temos que manter os nossos olhos na revelação tal qual ela é. Não podemos ficar indo de um lado para o outro, sendo levados como ventos, levam penas por aí, porque nós temos uma raiz sólida na revelação da palavra. E ao saber a revelação da palavra, nós temos que nos agarrar a ela, porque é ela que vai nos ajudar a enfrentar os temporais desta vida. O Apocalipse, ele é esse convite reiterado para que você deixe a mentira e viva na verdade. O que nós estamos vendo com relação à Babilônia é que a tradição passou a ocupar um lugar central que é da palavra de Deus. E com isso, quando a tradição é exaltada acima da Bíblia, o que sobra é escuridão. É uma verdade que não está clara às pessoas. Porque entre tradição e palavra, para Deus o que vale é palavra. Mas para muitas pessoas, a tradição é mais importante do que a palavra. A Bíblia diz, mas a tradição diz diferente. Então se a tradição diz diferente, eu fico com a tradição. Isso é um erro. É um erro espiritual e que é algo muito, mas muito perigoso para a sua vida. A tradição não pode estar acima da palavra, porque lá em Apocalipse 17, nós encontramos a imagem de uma mulher meretriz. E essa mulher, ela se contrapõe à mulher de Apocalipse capítulo 12, apresentando um sistema religioso falso, mentiroso, de engano. Esse sistema que é representado por Babilônia. Essa Babilônia mística que chega nos dias finais da história, exatamente como Babilônia existiu nos tempos finais. Esta Babilônia nos dias de Daniel, assim como nos dias finais da história, ela era um centro de adoração de ídolos. Ou seja, deuses que foram criados e colocados ao lado do Criador do Universo. Olha o que diz o Dr. Alexander Hislop em seu clássico estudo The Two Babylons, ou As Duas Babilônias, onde ele escreve o seguinte: a Babilônia foi a fonte original da qual todos esses sistemas de idolatria fluíram. Babilônia, lá atrás, representou um centro de idolatria, de abandono de Deus, criação de outros deuses. Lembra que o primeiro mandamento da lei de Deus proíbe ter outros deuses diante do Senhor Criador. E Babilônia fez exatamente isso, um sistema religioso que não se comprometeu com a verdade, não se firmou na verdade. Mas não é só ele, não. Henry Buckley, no livro História da Civilização, faz a seguinte observação. A adoração de ídolos encontrada na Babilônia foi sucedida pela adoração de santos. Veja que há uma sucessão de transformações. Hoje, nós não temos mais os ídolos, mas criamos os santos. Como disse a vocês, o mandamento é muito claro. Além de não ter outros deuses, ele diz, não faça imagens de escultura, nem semelhança alguma para adorá-las, como está em Êxodo capítulo 20, versos 4 e 5. Veja que a base dos 10 mandamentos, elas voltam a aparecer no momento final da história. Porque a guerra final tem a ver com adoração, quem você adora. E idolatria é exatamente este o ponto. Ela tira a adoração de Deus e coloca a adoração agora no ser humano ou naquilo que o ser humano cria. Eu agradeço a Deus pelo conhecimento da palavra, porque ele é libertador. Ele nos ajuda a caminharmos com segurança neste mundo. Vamos avançando um pouco mais nessa compreensão, porque não há dúvidas de que Deus proíbe o uso de imagens como meio de adoração. Deus não quer que você adore nada e nem ninguém, senão Ele. Deus não quer que você peça algo para qualquer imagem ou escultura que não seja Ele mesmo. Os nossos olhos devem estar em Deus e não na criação de Deus. Um ser humano não pode ser colocado nessa função de intermediário entre Deus e os homens, porque essa função ela é única e exclusivamente de Jesus. Ele é a nossa ponte. Ele é quem conecta o ser humano com Deus. Então, a proibição de Deus é uma proibição de proteção para que você ande no caminho do Senhor. Segundo ponto, Babilônia também leva as pessoas à ideia da imortalidade da alma. O que é isso? É a ideia de que ninguém morre. Quando você terminar os seus dias aqui, o que vai acontecer é que o seu corpo vai para o pó da terra e sua alma vai desencarnar. É o que dizem esses da ideia da imortalidade. Ou seja, que não existe morte na morte. O que existe apenas é o corpo voltando para o pó, mas a alma então se liberta. Você vai passar para um outro plano, vai viver já no céu com Deus. Se não for uma pessoa muito boa, vai para o inferno. Se foi mais ou menos, vai para o purgatório para tentar ajustar as contas e ver se consegue, na repescagem, voltar para o céu. Isso é uma outra doutrina que não está na Bíblia. A Bíblia é muito clara sobre a morte. Olha o que aconteceu lá na época de Babilônia, nos dias de Daniel. Diz assim, Marduk me ordenou que fixasse sua base firmemente no peito do submundo para que seu pináculo apontasse para os céus. Nabopolassar falando aqui sobre a Torre de Babel. Quando as pessoas se colocavam no centro de tudo e acreditavam que a vida permaneceria, esta ideia de que a alma é imortal, de que a alma não morre, de que a alma desencarna, foi a primeira mentira contada no Jardim do Éden. Foi exatamente o que a cobra, a serpente, disse para Eva. Quando ela diz assim, Eva, Deus disse que se você comesse do fruto do jardim você iria morrer? Certamente não morrerás. E até hoje, essa mentira continua sendo perpetuada. O diabo lançou a mentira lá no Jardim do Éden. Ela foi repetida na Babilônia, no Egito, foi mantida na Roma pagã e é sustentada pela Roma papal e pelos sistemas protestantes que defendem a ideia de uma alma imortal. Mas como é que eu posso provar que essa alma ela é mortal, que a alma morre? Na Bíblia, na palavra de Deus, obviamente. Olha o que diz Eclesiastes 9:5. Pois os vivos sabem que hão de morrer, Bom, você está vivo. Você está viva, né? Você sabe que vai morrer. Então, estamos comprovando o texto bíblico. Todos nós sabemos que vamos morrer. Mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Quem morreu não está vivo por aí. Não está perambulando por aí. Quem está vivo não sabe número de loteria para contar para quem está aqui. Quem morreu não está por aí interferindo na vida das pessoas. Quem morreu não está participando do dia a dia. Porque os mortos não sabem coisa alguma. Eles não participam de nada aqui da nossa vida. O texto bíblico é claro. Não há para onde fugir. Olha o que diz o Salmo 115, verso 17. Os mortos não louvam o Senhor. Então não tem morto lá do lado de Deus no céu, adorando, louvando, tocando harpa. Nem os que descem à região do silêncio podem fazer isso, porque os mortos não estão vivos. Mas a mentira continua sendo propagada. A mentira continua sendo defendida. E alguns fazem até malabarismo com a Bíblia para tentar dizer na Bíblia o que ela não diz, para forçar a Bíblia a defender uma coisa que ela não defende. Ora, isso é um risco, isso é um perigo, porque a imortalidade é um dom de Deus e será concedido somente na ressurreição depois que Cristo voltar. Então, é possível ser imortal? É. Depois que eu morrer desse mundo, eu vou ser imortal? Não. Quando eu serei imortal? Quando Jesus voltar. Num abrir e fechar de olhos, no momento da minha transformação, quando eu não for mais a mesma pessoa que hoje sou, porque hoje meu corpo é mortal, meu corpo envelhece, meu corpo precisa de óculos, meu corpo tem dor nas costas, tem dor na perna, mas na imortalidade o meu corpo não vai ter mais nada disso. Eu vou me livrar desses óculos aqui. Eu já não vou ter os problemas de saúde que tenho hoje. Eu vou voltar a ser um ser perfeito. Serei aquilo que Deus imaginou e planejou na criação e que eu não fui por causa que o pecado entrou. Então, essa imortalidade apenas chegará ao ser humano quando Jesus voltar. Venha comigo a mais um texto da palavra de Deus, 1 Tessalonicenses capítulo 4 e o verso número 16. Diz assim: porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Bom, está claro que a imortalidade acontecerá com a ressurreição na volta de Jesus. Pensa comigo, olhando para esse verso aqui que a gente acabou de ler, que diz que quando Jesus voltar, os mortos ressuscitarão primeiro para receberem dele a vida eterna. Se quando uma pessoa morre, já vai para o céu, já vai para o inferno, quem é que vai ressuscitar? Ou Jesus vai mandar essas almas que já desencarnaram voltarem para a terra, reencarnarem de novo para serem ressuscitadas? Não faz o mínimo sentido. A fluidez da palavra de Deus, ela nos garante a continuidade, mas uma continuidade que se dará por momento da volta de Jesus. Então os mortos estão hoje descansando no pó da terra. Quando Jesus voltar, os mortos então ressuscitarão. E aí sim terão a eternidade. Mas Babilônia ensina outra coisa. Babilônia vai por outro caminho. Mas você já sabe, e está vacinado contra a Babilônia. Terceiro ponto: Babilônia e a adoração ao sol. Babilônia colocava o sol como objeto de adoração. Segundo Sir James Fraser, na antiga Babilônia, o sol era adorado desde a antiguidade imemorial. Ou seja, sempre Babilônia colocou o sol como centro de adoração. E esta adoração ao sol, ela ganhou mais força no cristianismo quando houve uma mistura com o paganismo. Constantino, o primeiro imperador romano que se converteu ao cristianismo, ele cunhou moedas que traziam a imagem de Cristo de um lado e do Deus Sol do outro lado. Pela primeira vez, houve uma associação entre Cristo e o Sol. A adoração a Deus Criador e a adoração ao Sol, como se o Sol fosse um Deus. Você vai percebendo como esse sistema, ele vai levando as pessoas ao engano, à mentira. Dr. Edward Riscoll, autor do Manual Batista, escreveu: "Que pena que o domingo venha marcado com a marca do paganismo, adotado e sancionado pela apostasia papal e deixado como um legado sagrado aos protestantes, porque o domingo era o dia de adoração do Deus Sol." Em vários idiomas do mundo, você vai encontrar a mesma designação para a palavra domingo, dia do sol. No português, domingo significa dia do Senhor, Dominis Die. Uma alteração, mas por exemplo, se você vai para o inglês, é Sunday, dia do sol. Se vai para o alemão, é a mesma coisa, dia do sol. O primeiro dia da semana ficou caracterizado como o dia de adoração ao sol. Agora, domingo como dia de culto não é o estabelecido na palavra, não é o dia de guarda do Senhor, é um dia diferente. Esse domingo como dia sagrado de Deus veio através de sistemas religiosos que passa por Babilônia, passa pelo Egito, adoração ao sol, Roma pagã, adoração ao sol, Roma papal, sistemas protestantes que adoram o sol e estipulam agora que a guarda do sábado foi substituída pela guarda do domingo, porque Jesus ressuscitou no domingo, então agora nós celebramos o domingo. Percebeu a mudança? Percebeu a alteração? Por isso que esta Babilônia é chamada de mãe das prostituições, porque as filhas são aqueles que seguem os seus falsos ensinamentos e não romperam para viver a verdade. Como está em Êxodo 20, versos 8 a 10, o quarto mandamento da lei de Deus, que diz o seguinte: lembre-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor seu Deus. Ou seja, na Bíblia não resta nenhuma dúvida. Não há espaço para nenhuma especulação. Quando o texto começa com lembre-se, é porque Deus sabe que no final o ser humano iria esquecer. Então é uma recordação, ó. Você tem que lembrar que é o sábado, o dia do Senhor. Vão colocar diante de vocês argumentos, teorias, posições, dizendo o contrário. Mas você não pode esquecer, lembre-se. Quer mais? Olha o que diz o verso 11, na continuação do quarto mandamento da lei de Deus, lá em Êxodo capítulo 20. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus, a terra e o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Deus descansa nesse dia, abençoa esse dia e o torna diferente dos outros dias. Alguém pode dizer assim: pastor, mas os dias da semana são todos iguais. Tudo tem 24 horas, é a mesma coisa. Então somos nós que damos uso a eles. Dizemos que hoje é segunda, que amanhã é terça, que amanhã é quinta, que amanhã é sábado, que depois é sexta. Nós é que dizemos isso. Não, não é isso. Deus criou o mundo e estabeleceu um ritmo de 7 dias. A semana tem 7 dias. E sempre foi assim. Poderia ter 8 dias, né? Poderia ter 6. Algumas culturas poderiam mudar para 10 dias, para 9. Mas todas seguem o mesmo padrão, 7 dias. Deus criou essa cadência: 6 dias trabalharás e no sétimo dia você vai descansar. Esta mensagem é a mensagem que salta da palavra de Deus. O mundo está muito confuso com o vinho da Babilônia, mas Deus está chamando para voltar à pureza da palavra de Deus. Deus está te chamando para adotar esta pureza como norma de vida, como regra para a sua vida. Olha o que diz Apocalipse 18, versos 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus: depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Quando João está dizendo outro anjo, ele está somando o trabalho dos 3 anjos de Apocalipse capítulo 14, que tem um evangelho eterno para pregar a toda tribo, nação, língua e povo. Esse evangelho é um evangelho de advertência, dizendo: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Esses anjos cruzam o meio do céu, pregam o evangelho eterno, e então este anjo de Apocalipse 18 vem e se soma aos anjos de Apocalipse capítulo número 14, e ele, quando vem, ele ilumina toda a terra com sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, esse sistema religioso falso, esse sistema religioso perdido e corrompido, caiu. Ela se tornou morada de demônios, refúgio de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo tipo de ave imunda e detestável. O convite é: caiu, caiu, e se caiu, o convite é: saia. Saia daí, saia desse lugar, não fique aí. Ao entender e compreender a verdade, você precisa dar um passo de fé e saia. É um movimento de escapar. Deus está pedindo para que você deixe a mentira, deixe a tradição, deixe as falsas doutrinas e abrace a verdade de todo o seu coração. Viva a verdade com todo o seu coração. O que é que te impede hoje de fazer isso? Você precisa de alguma ajuda, de algum apoio, algum suporte espiritual? Eu quero te convidar a escrever para nós no WhatsApp do Arena do Futuro. Temos um canal de comunicação direto com você para ser o seu conselheiro espiritual, para te acompanhar, para orar por ti e te fortalecer nessa caminhada rumo à eternidade. Sair desse sistema religioso não é fácil. Pode ser um sistema que está na sua família por tradições e famílias e gerações, mas está na hora de você romper tudo isso. Está na hora de você quebrar e viver a verdade. Eu quero te convidar a escrever então para nós. O número está aparecendo aqui embaixo na tela da Novo Tempo. 12 982240616. Você quer ajuda para ser batizado e batizada? 12 982240616. Estamos te esperando. Inclusive, eu estou com o WhatsApp aberto agora aqui do Arena do Futuro, esperando a sua mensagem. Então, não se demore em mandar a sua mensagem, porque estamos esperando. Esse é o momento, hoje é o dia, agora é a hora. Saia dela, povo meu. Deus está chamando homens e mulheres para abraçarem a sua verdade. Qual será a sua decisão? O que é que você vai fazer com tudo isso? Não dá para você pensar que não é com você, porque é com você, sim. Então, preste atenção nisso. Você precisa sair. Você precisa dar esse passo. Vá para o povo de Deus. Se una ao povo de Deus. Se esse é o seu desejo, eu quero orar com você. Pai, nesse momento, nossos olhos se fecham, mas nossos corações se abrem completamente a ti, para que o Senhor inunde a nossa vida com o teu Espírito. Abra os nossos olhos e nos guie por toda a verdade. Toma, Pai, a vida de cada pessoa que ora comigo agora nas tuas mãos. Que o teu Espírito nos conduza hoje e sempre, até o dia do grande encontro. São bens que eu lhe peço e lhe agradeço no nome de Jesus. Amém. Que Deus continue sempre contigo, tá bom? Foi uma alegria apresentar esse tema a você, de coração a coração. E vamos adiante na verdade, porque melhor é aquele que luta por nós do que qualquer coisa que lute contra você, tá bom? A gente se vê até mais. Tchau, tchau.